Bem-vindo de volta à sua jornada pelo magnífico Palácio Pitti. Estamos entusiasmados por tê-lo conosco novamente para esta segunda parte do nosso guia de áudio, oferecido pela EUTours. Neste tour, exploraremos três seções fascinantes do Palácio, cada uma oferecendo uma perspectiva única sobre história, arte e cultura. Primeiro, vamos entrar no Museu da Moda e dos Trajes, onde séculos de estilo e habilidade ganham vida através de vestuários, acessórios e tecidos requintados. Esta coleção não trata apenas de moda, é um reflexo das sociedades em mudança, da expressão artística e da evolução da beleza e do status. Em seguida, visitaremos a Galeria de Arte Moderna, situada nos andares superiores do Palácio. Aqui, mergulharemos no mundo da arte italiana do final do século XVIII ao início do século XX, onde a elegância neoclássica, o romantismo e o nascimento dos movimentos artísticos modernos estão no centro das atenções. Por fim, desvendaremos o esplendor do Tesouro dos Grão-Duques, também conhecido como o Museu da Prata. Esta coleção exibe joias deslumbrantes, objetos decorativos e tesouros preciosos que pertenciam às dinastias que governaram Florença, incluindo as famílias Médici e Lorena. Cada um desses museus guarda uma peça única da história, permitindo-nos retroceder no tempo e vivenciar o luxo, a criatividade e a inovação que moldaram a cultura europeia. Agradecemos mais uma vez por escolher EUTours para sua visita ao Palácio Pitti. Esperamos que aproveite esta experiência enquanto iniciamos a primeira sessão do nosso tour, o Museu da Moda e dos Trajes. Vamos começar! Ao entrar na primeira sala do Museu da Moda e dos Trajes, você é imediatamente transportado para uma era crucial na história da moda, a transição do neoclassicismo para a restauração. Este período, que vai do final do século XVIII ao início do século XIX, reflete não apenas preferências estéticas em mudança, mas também profundas transformações sociais, convulsões políticas e ideais de beleza e status em evolução. No final do século XVIII, a moda neoclássica surgiu como uma reação contra os estilos extravagantes e altamente decorativos da época rococó. Influenciada pela redescoberta da arte grega e romana antiga, essa nova estética celebrava a pureza, a simplicidade e a beleza natural. Os vestidos das mulheres tornaram-se etéreos e fluidos, com cinturas altas logo abaixo do busto, um marco da silhueta do império. Feitos com tecidos leves, como muselina fina, seda ou gaze, esses vestidos caíam elegantemente sobre o corpo, imitando as túnicas das estátuas antigas. Tons pastéis, particularmente o branco, eram favorecidos, pois simbolizavam virtude, refinamento e o desprezo pelos excessos do antigo regime. No entanto, essa simplicidade recém-encontrada não estava sem seus próprios toques luxuosos. Bordados nas bainhas, rendas delicadas e motivos florais ou clássicos intrincados adicionavam sofisticação a essas roupas. Os acessórios desempenhavam um papel fundamental na definição do estilo da época, longos xales transparentes inspirados na vestimenta greco-romana, luvas delicadas e sandálias no estilo grego completavam o conjunto. Os penteados também seguiam a influência clássica, com as mulheres arrumando o cabelo em cachos suaves ou coques elaborados, lembrando esculturas antigas, frequentemente adornados com tiaras, diademas ou pérolas. Para os homens, a moda também passou por uma transformação dramática. Os extravagantes casacos de seda bordados e as calças do século XVIII foram gradualmente substituídos por um estilo mais refinado e sóbrio, influenciado pela alfaiataria inglesa. A introdução dos casacos de cauda, coletes e calças deu origem a uma silhueta que, eventualmente, definiria a moda masculina no século seguinte. Cores escuras e sóbrias tornaram-se mais prevalentes, enfatizando a elegância e a contenção em vez da ostentação. O cravate, precursor da gravata moderna, tornou-se um acessório essencial, frequentemente amarrado em nós elaborados que refletiam a sofisticação do usuário. Mas, à medida que avançamos para o início do século XIX e o período da restauração, a moda começa a mudar mais uma vez, refletindo as mudanças políticas e sociais trazidas pela queda de Napoleão e o retorno das monarquias europeias. Com a restauração da dinastia Bourbon na França e o restabelecimento do domínio aristocrático em toda a Europa, a vestimenta tornou-se uma ferramenta para reforçar o status e a tradição. A elegância simples do estilo império gradualmente deu lugar a uma abordagem mais estruturada e decorativa. Para as mulheres, os corseletes tiveram um grande retorno, moldando novamente o corpo em uma silhueta definida de ampulheta. As saias tornaram-se mais largas e pesadas, muitas vezes com várias camadas de tecido, pregas elaboradas e ricos enfeites. As mangas dos vestidos ficaram cada vez mais volumosas, especialmente no estilo gigot ou pernil de carneiro, que apresentavam ombros dramáticos e bufantes que afunilavam até o pulso ajustado. Tecidos luxuosos como veludo, brocado e seda pesada substituíram as muselinas leves da era anterior, e cores mais escuras, como vermelhos profundos, verde esmeralda e azuis reais, tornaram-se populares, simbolizando riqueza e prestígio. A moda masculina também refletiu esse retorno à formalidade. O casaco de cauda ajustado permaneceu como um item essencial, mas os cortes tornaram-se mais nítidos, as lapelas mais largas e os enfeites mais pronunciados. Os coletes eram frequentemente ricamente decorados com bordados ou tecidos estampados, e os cravates eram amarrados em estilos cada vez mais intrincados, às vezes engomados para alcançar formas dramáticas, quase esculturais. A figura do dandy surgiu com homens como B.L. Brummel, um lendário criador de tendências inglês, defendendo a elegância perfeitamente ajustada e discreta. Sua influência solidificou a importância de uma alfaiataria precisa, cuidados impecáveis e sofisticação comedida na moda masculina. Esta sala captura belamente a essência de uma época em que a roupa não era apenas um meio de cobrir o corpo, mas uma afirmação de identidade, ideologia e posição social. Ao examinar as roupas expostas diante de você, observe os detalhes finos, o bordado intricado, os enfeites costurados à mão e os tecidos luxuosos que falam da habilidade artesanal do período. Cada peça conta uma história das pessoas que as usaram, dos ideais que abraçaram e do mundo em que viveram. Agora, à medida que avançamos, testemunharemos mais uma transformação no estilo, à medida que a opulência do período da restauração dá lugar às modas românticas e dramáticas do meio do século XIX. Vamos continuar nossa jornada através da evolução da moda. Ao entrar na próxima sala do Museu da Moda e dos Trajes, você se imerge imediatamente no mundo da Era Romântica, um período em que a moda foi impregnada de drama, emoção e um sentido elevado de individualidade. Abrangendo o início ao meio do século XIX, essa era foi fortemente influenciada pelos ideais do Romantismo, um movimento artístico e literário que celebrava a natureza, a história e a expressão pessoal. As roupas tornaram-se mais extravagantes, as silhuetas mais dramáticas e os enfeites mais intrincados, à medida que a moda refletia a fascinação da época por narrativas, nostalgia histórica e identidade nacional. Para as mulheres, a característica definidora da moda romântica era a silhueta, marcada por mangas extremamente volumosas, uma cintura estreita e corsetada, e saias largas que conferiam um ar de delicada elegância. As mangas gigante ou pernil de carneiro, que começaram de forma modesta na década de 1820, expandiram-se para proporções exageradas na década de 1830. Essas enormes mangas bufantes eram equilibradas por corsets apertados que enfatizavam um contraste exagerado entre a parte superior do corpo e a cintura. As saias cresceram mais largas, muitas vezes adornadas com camadas de babados, franzidos e bordados, criando um efeito altamente decorativo e teatral. Os tecidos da era romântica refletiam esse amor pelos detalhes ricos. Seda, seti e veludo eram escolhas populares, frequentemente tingidos em cores profundas e dramáticas, como bordo, azul safira e verde floresta. Os padrões também desempenhavam um papel fundamental, motivos florais, rendas intrincadas e brocados adicionavam textura e profundidade visual. Os acessórios tornaram-se elementos essenciais do conjunto feminino, com delicados chapéus adornados com fitas e flores, luvas longas e pequenas bolsas de contas, retículos, completando o visual. Os penteados seguiam a tendência, frequentemente estilizados em tranças e cachos elaborados, às vezes adornados com pérolas ou pentes decorativos. A moda masculina, embora menos extravagante, também refletia os temas do romantismo. O casaco de cauda ajustado permaneceu como um item essencial, mas os coletes tornaram-se mais ornamentados, com bordados elaborados e tecidos ricos. Os cravates eram frequentemente amarrados em nós volumosos, quase esculturais, enfatizando uma estética refinada e poética. O visual geral era elegante, mas melancólico, reminiscente dos heróis sombrios encontrados na literatura romântica. A figura do dandy, um cavalheiro bem vestido que valorizava a elegância e o refinamento, tornou-se um ícone da época, personificando o espírito romântico através de uma alfaiataria impecável e um toque dramático. À medida que o período romântico avançava para o meio do século XIX, a moda começou a adquirir um caráter mais nacionalista, especialmente na Itália, onde movimentos políticos estavam moldando o futuro do país. Isso nos leva à próxima fase crucial na história da moda, a unificação da Itália. A unificação da Itália, ou Risorgimento, não foi apenas um movimento político, também se refletiu na maneira como os italianos se vestiam. A vestimenta tornou-se um símbolo de orgulho nacional, e a moda desempenhou um papel em reforçar um senso de unidade e identidade entre o povo italiano. Durante esse período, a influência da estética militar tornou-se mais pronunciada, especialmente na moda masculina. Jaquetas de estilo militar, epauletes e alfaiataria estruturada tornaram-se cada vez mais populares, à medida que as figuras heroicas do Risorgimento, como Giuseppe Garibaldi, se tornavam ícones culturais. Uma das peças de moda mais significativas associadas a essa era a camisa Garibaldi, uma camisa vermelha de lã famosa por ser usada por Garibaldi e seus soldados. Essa peça simples, mas ousada, tornou-se um símbolo do espírito revolucionário e da resistência, influenciando eventualmente a moda civil também. As mulheres, igualmente, adotaram estilos patrióticos, incorporando as cores da bandeira italiana, verde, branco e vermelho, em suas vestimentas, seja através de bordados, fitas ou acessórios. Além do seu significado simbólico, a moda nesse período também se tornou mais prática. A industrialização permitiu a produção em massa de têxteis, tornando a roupa elegante mais acessível a uma gama mais ampla da sociedade. A invenção da máquina de costura revolucionou a construção de roupas, permitindo mais detalhes intrincados enquanto reduzia o tempo necessário para criar designs elaborados. A rigidez do corset e as saias extravagantes da era romântica gradualmente evoluíram para um estilo mais estruturado, mas refinado, pavimentando o caminho para os vestidos de crinolinas que dominaram a segunda metade do século. Ao caminhar por esta sala, observo mais de perto as roupas expostas, noto o bordado meticulosamente feito à mão, as texturas luxuosas de veludo e seda, e as maneiras sutis, mas poderosas, em que a moda refletia as dramáticas mudanças sociais e políticas da época. Cada detalhe conta uma história, seja o delicado trabalho de renda de um vestido romântico ou a ousada simplicidade de uma camisa Garibaldi, ambos representando as paixões, ideais e aspirações de uma era em transformação. Agora, à medida que avançamos, testemunharemos mais uma evolução no estilo, à medida que a Itália abraça totalmente a modernidade, o progresso industrial e uma mudança para designs mais estruturados e opulentos. Vamos continuar nossa jornada pelo fascinante mundo da moda. À medida que você avança no Museu da Moda e dos Trajes, entra em um período de transformação marcante, os anos 1870 e 1880. Foi uma era de progresso industrial, refinamento social e mudanças dramáticas na moda. Os estilos grandes e volumosos da metade do século XIX evoluíram para silhuetas mais elegantes e estruturadas, refletindo a crescente influência da industrialização, os avanços tecnológicos na produção têxtil e uma sociedade que se tornava mais moderna e cosmopolita. Durante os anos 1870, uma das características mais definidoras da moda feminina foi o busto, uma estrutura acolchoada usada sob a saia na parte de trás para criar uma curva pronunciada. Diferente das largas crinolinas circulares das décadas anteriores, que expandiam as saias em todas as direções, o busto direcionava o volume para trás, enfatizando um perfil alongado e escultural. Isso criava uma silhueta exagerada em forma de ampulheta, onde o volume da saia era equilibrado por uma cintura bem apertada e um corpete ajustado. Os vestidos tornaram-se mais ajustados ao corpo, com drapeados complexos, camadas de tecido plissado e elementos decorativos como laços, franjas e bordados elaborados descendo pelas costas. A ênfase estava na elegância, estrutura e refinamento, com tons de joias profundos como verde esmeralda, vermelho rubi e azul safira dominando a paleta. Para a roupa de noite, os vestidos eram feitos de tecidos luxuosos como tafetá de seda, cetim e veludo, frequentemente adornados com bordados de contas ou apliques de renda. Golias altos e mangas longas continuavam populares para o vestuário diurno, enquanto os vestidos de noite apresentavam corpete com decote ombro a ombro ou baixo, projetados para exibir detalhes delicados de renda e acabamentos intrincados. Acessórios como luvas longas, leques com penas e chapéus elaborados adornados com flores, fitas e até aves empalhadas completavam o visual. A moda masculina nos anos 1870 e 1880 manteve uma estética estruturada e refinada, com casacos de fraco ajustados, coletes e o cada vez mais popular morning coat, que era mais curto na frente e afunilava em caudas longas na parte de trás. O traje de três peças, composto por um paletó, calças e colete combinando, tornou-se um item essencial do vestuário formal masculino, estabelecendo uma base para a alfaiataria moderna. Chapéus eram essenciais para qualquer cavalheiro bem vestido, com o top hat permanecendo um símbolo de sofisticação, enquanto o mais casual bowler hat ganhava popularidade entre as classes trabalhadora e média. À medida que você avança para a seção Belle Époque do museu, entra em uma era de glamour, extravagância e refinamento artístico sem igual. Abrangendo os anos 1890 até o início dos anos 1910, a Belle Époque, ou Era Bela, foi um período de imenso progresso cultural e tecnológico. Com a chegada da eletricidade, o transporte de massa e o surgimento da cultura de lazer, a moda atingiu novos patamares de opulência e criatividade, especialmente entre as elites. A moda feminina durante a Belle Époque era caracterizada por silhuetas em forma de S, resultado do ideal da Gibson Girl, que enfatizava um busto arredondado e cheio, uma cintura bem fina e quadris suavemente inclinados. Esse efeito era alcançado através do S-band corset, que empurrava o peito para frente e inclinava os quadris para trás, criando uma postura exageradamente feminina. As saias eram longas e fluídas, frequentemente se abrindo em longos caimentos elaborados, enquanto as blusas apresentavam golas altas, detalhes de renda e mangas bufantes. Os vestidos de noite tornaram-se deslumbrantes obras de arte, com bordados intrincados, lantejoulas cintilantes e bordados luxuosos que brilhavam sob a luz elétrica. A Belle Époque também marcou a idade de ouro da alta costura, com estilistas como Charles Frederick Worth revolucionando a moda ao introduzir coleções sazonais e roupas sob medida para a aristocracia e as classes superiores. Os tecidos tornaram-se mais leves e fluidos, com delicado chiffon, renda e organdi substituindo os brocados pesados das décadas anteriores. Os chapéus tornaram-se maiores e mais extravagantes, adornados com fitas, penas, flores artificiais e até aves inteiras, refletindo o amor da época pela teatralidade e pelo excesso. Um dos aspectos mais notáveis da moda Belle Époque foi o crescente papel dos esportes e do lazer na vida cotidiana. Com a expansão das ferrovias e dos balneários, mais mulheres passaram a se envolver em atividades como ciclismo, ténis e passeios à beira-mar, o que levou ao desenvolvimento de roupas mais práticas, mas igualmente elegantes. Os walking suites. com jaquetas sob medida e saias longas, permitiam maior mobilidade, enquanto os trajes de banho, frequentemente feitos de lã escura para manter a modéstia, se tornaram uma parte essencial do guarda-roupa moderno. Para os homens, a Belle Époque introduziu uma maior ênfase na alfaiataria elegante e sofisticada. O morning coat continuou popular para ocasiões formais, enquanto o lounge suite, precursor do moderno terno de negócios, tornou-se uma escolha prática para o vestuário diário. Gravatas e cravates deram lugar à gravata four-in-hand, semelhante à gravata padrão de hoje, e os sapatos se tornaram mais elegantes, com o surgimento dos oxfords e dos sapatos bicolores spectator para ocasiões casuais. Este período também viu a crescente influência dos movimentos artísticos sobre a moda, particularmente o Art Nouveau, com suas linhas fluídas, motivos florais e formas orgânicas inspirando tanto o design de tecidos quanto de joias. A Belle Époque foi uma era de otimismo e indulgência, onde a moda refletia a alegria, inovação e elegância de uma sociedade no auge, justamente antes de o mundo ser eternamente transformado pelos eventos da Primeira Guerra Mundial. À medida que você observa as deslumbrantes vestimentas dessa era, nota o trabalho artesanal, os detalhados adornos e a fluidez dos designs. Cada peça representa não apenas o auge do luxo, mas também o papel evolutivo da moda em um mundo que se modernizava rapidamente. Agora, ao avançarmos, veremos mais uma transformação no estilo, com a chegada do século XX, onde a moda passará por algumas de suas mudanças mais radicais e revolucionárias. Vamos continuar nossa jornada. À medida que você avança mais no Museu da Moda e dos Trajes, você se depara com uma coleção extraordinária de pertences pessoais que outrora pertenciam aos membros da poderosa família Medici. Esta seção oferece um vislumbre íntimo da vida cotidiana, gostos e símbolos de status de Dom Garcia de Medici, Eleonora di Toledo e Cosimo e de Medici, três figuras-chave que ajudaram a moldar a grandiosidade e a influência da dinastia Medici. Primeiro, vamos voltar nossa atenção para Dom Garcia de Medici, filho de Cosimo e Eleonora di Toledo. Embora tenha morrido jovem, seus efeitos pessoais nos fornecem uma visão sobre a educação e o refinamento dos príncipes Medici. Entre os itens expostos, você notará roupas finamente bordadas, ricamente adornadas com fios de ouro e padrões intrincados, símbolos de seu status nobre. Essas roupas não eram apenas para a moda, eram declarações políticas, mostrando o poder e a riqueza da família Medici. Sua armadura infantil também está exposta, um impressionante traje de armadura em miniatura feito para prepará-lo para as expectativas de um nobre treinado em guerra e liderança desde jovem. O trabalho artesanal, desde a delicada placa de peito gravada até as juntas finamente articuladas, reflete o ideal renascentista de unir beleza com função. Seguindo em frente, encontramos os pertences pessoais de Eleonora di Toledo, uma das mulheres mais influentes do século XVI e um símbolo de poder, elegância e sofisticação. Ela não era apenas esposa de Cosimo e, mas também uma líder de estilo que ajudou a moldar a moda da corte de Florença. Seus vestidos requintados, muitos dos quais foram projetados com as melhores sedas florentinas, são preservados com extraordinário detalhe. Uma das peças mais famosas associadas a ela é um vestido cerimonial de veludo, adornado com intrincados bordados dourados e pérolas. A riqueza do tecido, combinada com a precisão do bordado, destaca a importância da produção têxtil na Florença renascentista, uma indústria amplamente controlada pelos Medici. Além de suas roupas, você verá itens pessoais, como adereços de cabelo encrustados de joias, luvas ornamentadas e leques delicados, todos meticulosamente confeccionados. Esses objetos não eram meramente decorativos, mas desempenhavam um papel importante na etiqueta da corte. Seu livro de orações, encadernado em cor precioso e iluminado com folhas de ouro, oferece uma visão mais pessoal de sua piedade e devoção, reforçando seu papel como uma governante virtuosa e culta. Finalmente, chegamos aos pertences de Cosimo e de Medici, o grande duque da Toscana e um governante que transformou Florença em um poderoso estado renascentista. Entre os objetos mais notáveis expostos está sua armadura pessoal, uma obra-prima da artesania renascentista. Ao contrário das armaduras de batalha padrão, a de Cosimo foi ricamente gravada com motivos mitológicos e heráldicos, projetada para projetar sua imagem como um governante guerreiro na tradição da Roma antiga. Os detalhes, representando cenas de conquista, força e proteção divina, reforçam a reivindicação dos Medici ao poder. Ao lado de sua armadura, encontramos armas belamente confeccionadas, incluindo espadas cerimoniais e punhais com empunhaduras gravadas e incrustações de pedras preciosas. Estes não eram meramente instrumentos de guerra, mas também objetos de prestígio, simbolizando a autoridade e a destreza militar de Cosimo. Além disso, você notará seus instrumentos de escrita pessoais, selos de cera e documentos oficiais, oferecendo-nos um vislumbre do lado administrativo de seu governo. Esses artefatos revelam Cosimo não apenas como estadista e estrategista, mas também como patrono das artes, profundamente envolvido na governança e no florescimento cultural de Florença. Esta seção do museu oferece uma oportunidade extraordinária de entrar no mundo dos governantes Medici, oferecendo uma conexão tangível com suas vidas, ambições e legado. À medida que avançamos, exploraremos mais tesouros que continuam a contar a história dessa família influente e o impacto que tiveram na moda, na política e na arte. Vamos continuar nossa jornada. Ao avançarmos pelo Museu da Moda e dos Trajes, agora adentramos os primeiros anos do século XX, um período de transformação social e cultural radical que se refletia profundamente na moda. As rígidas silhuetas com os partidos da Belle Époque estavam começando a dar lugar a estilos mais fluidos e práticos, à medida que os papéis das mulheres na sociedade começavam a evoluir. O início do século XX ainda era definido por uma sensação de refinamento e luxo, mas havia uma crescente mudança em direção ao conforto e à liberdade de movimento, preparando o cenário para algumas das mudanças mais dramáticas da história da moda. Uma das tendências mais definidoras desse período foi o espartilho S-band, também conhecido como espartilho de saúde. Ao contrário dos espartilhos apertados e com forma de ampulheta do final do século XIX, esse novo estilo empurrava o peito para frente e os quadris para trás, criando uma silhueta exagerada em forma de S. Esse visual, popularizado por designers como Paul Poiret e Lucille, Lady Duff Gordon, enfatizava as curvas femininas ao mesmo tempo em que permitia um pouco mais de facilidade de movimento. Os vestidos diurnos apresentavam colares de renda altos, mangas bufantes e cinturas estreitas, frequentemente adornados com delicados bordados e trabalhos em contas. As saias continuavam longas, mas, ao invés de enáguas pesadas e camadas, eram drapeadas de forma mais suave, permitindo um fluxo mais natural. Para o vestuário de noite, vestidos luxuosos feitos de seda, chiffon e satin continuaram na moda, frequentemente decorados com lantejoulas, pérolas e delicados acabamentos de renda. O visual da Gibson Girl, uma visão de beleza caracterizada por uma mulher elegante e confiante com cabelo suavemente ondulado preso no alto, dominava a estética da época. Os chapéus ainda eram grandes e elaborados, decorados com penas, fitas e enfeites florais, reforçando a ideia de que o uso de chapéu era uma parte essencial do traje feminino. A moda masculina no início do século XX permaneceu bastante tradicional, com ternos de três peças continuando a ser o padrão. No entanto, o frock coat, que havia sido um item básico do vestuário formal, estava gradualmente sendo substituído pelo morning coat e pelo mais prático lounge suite. O chapéu boater tornou-se um acessório popular, conferindo um visual ligeiramente mais relaxado e moderno. À medida que avançamos para a década de 1910 e os primeiros anos do século XX, a moda começa a passar por mudanças mais dramáticas, influenciadas por eventos globais, movimentos artísticos e uma crescente demanda por roupas práticas. A eclosão da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, desempenhou um papel crucial no aceleramento do declínio das roupas restritivas, particularmente para as mulheres. Com muitas mulheres entrando no mercado de trabalho e assumindo papéis tradicionalmente masculinos, surgiu a necessidade de roupas mais funcionais e menos restritivas. Os espartilhos foram gradualmente abandonados em favor de roupas mais soltas, e as bainhas começaram a subir ligeiramente, não mais varrendo o chão, mas parando logo acima dos tornozelos para facilitar o movimento. A saia oble, uma saia estreita que restringia o movimento, esteve brevemente em voga, mas logo foi abandonada em favor de estilos mais práticos. Paul Poiret, um dos designers mais revolucionários da época, introduziu vestidos fluidos com cintura império que dispensavam o uso de espartilho, abraçando influências orientalistas e cores vibrantes e exóticas inspiradas pelos ballets russos. Seus designs com túnicas, mangas estilo kimono e padrões ousados romperam com a estética tradicional europeia, abrindo caminho para a moda moderna. A década de 1920 trouxe uma ruptura ainda mais dramática com o passado. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, surgiu um forte desejo de mudança, liberdade e autoexpressão. A moda feminina passou a ter um visual mais andrógino, com o surgimento do estilo flapper, cinturas caídas, saias mais curtas e silhuetas retas e masculinas que rejeitavam completamente as curvas estruturadas e femininas das décadas anteriores. Esta era marcou o início da mulher moderna, independente, estilosa e sem medo de desafiar convenções. A moda masculina também evoluiu nos anos pós-guerra. Os estilos rígidos e formais do século anterior deram lugar a um corte mais relaxado e confortável. Os ternos tornaram-se mais suaves e soltos, e estilos inspirados no vestuário esportivo começaram a aparecer. O smoking, que fora introduzido no final do século XIX, tornou-se parte essencial da moda masculina de noite, enquanto roupas casuais de malha e tecidos mais leves ganharam popularidade para o uso diário. Enquanto estamos nesta seção do museu, rodeados por roupas que contam a história desses anos transformadores, tome um momento para apreciar como a moda reflete um mundo em mudança. O início do século XX foi um tempo de libertação, experimentação e inovação, preparando o palco para os estilos radicais das décadas seguintes. Agora, à medida que avançamos, exploraremos a próxima fase da história da moda, onde o modernismo assume o centro do palco e o conceito de estilo é redefinido mais uma vez. Continuando nossa jornada pelo Museu da Moda e dos Trajes, agora entramos em uma das décadas mais icônicas e revolucionárias da história da moda, os anos 1920. Esta foi a era da flapper, um tempo de libertação, ousada autoexpressão e rejeição completa dos estilos rígidos das gerações anteriores. Para as mulheres, os anos 1920 marcaram o fim do espartilho e o surgimento de uma silhueta mais andrógina. Já não estavam presentes as figuras de ampulheta restritivas do passado, os vestidos agora apresentavam cinturas caídas, cortes retos e bainhas mais curtas que permitiam maior facilidade de movimento. O vestido típico dessa época era sem mangas, frequentemente adornado com contas, lantejoulas e franjas que brilhavam e balançavam a cada passo. A influência do Art Deco, com seus padrões geométricos e metais ousados, era evidente em muitos desses designs, refletindo a energia moderna e acelerada da época. A sala de acessórios oferece uma exibição requintada dos detalhes-chave da moda que completavam o visual dos loucos anos 20. Uma das peças mais marcantes é o chapéu cloche, um chapéu de forma cônica e ajustado que se tornou o acessório de cabeça definidor da década. Esses chapéus foram projetados para serem usados baixo na testa, frequentemente combinados com o corte de cabelo bob, um símbolo ousado de independência para as mulheres. A joalharia dos anos 1920 foi inspirada pelo revivalismo egípcio, após a descoberta da tumba de Tutankhamon em 1922. Colares longos e em camadas de pérolas, broches Art Deco com safiras e esmeraldas e delicadas pulseiras cravejadas de diamantes refletem o amor da era pela opulência e luxo. Os icônicos brincos de franja, muitas vezes com contas ou correntes penduradas, eram outra parte essencial do visual de uma flapper, adicionando movimento e elegância. As bolsas tornaram-se menores e mais decorativas, com carteiras de contas e bolsas de malha metálica ganhando destaque. E claro, nenhum conjunto dos anos 1920 estava completo sem o porta-cigarros, um emblema da feminilidade moderna e da rebelião contra as normas tradicionais da sociedade. Para os homens, a moda dos anos 1920 passou a adotar uma elegância mais relaxada. Os estilos rígidos e formais das décadas anteriores cederam lugar a calças de perna larga, jaquetas de dois botões e sapatos bicolores que exalavam charme sem esforço. O chapéu panamá e o boné de jornalista tornaram-se acessórios populares, refletindo a crescente influência da roupa casual. Agora, à medida que saímos da energia deslumbrante dos anos 1920, entramos nos anos interguerras, um período marcado tanto pela dificuldade económica quanto pela inovação artística. A Grande Depressão dos anos 1930 teve um profundo efeito na moda, o luxo deixou de ser a principal prioridade e os estilistas adaptaram-se a um estilo mais discreto e prático. Os vestidos tornaram-se novamente mais longos, com as bainhas caindo até o meio da panturrilha ou até o tornozelo, enquanto os tecidos tornaram-se mais simples, frequentemente em cores suaves. O vestido corte viés, introduzido por Madeleine Vionnet, tornou-se uma marca registrada da década, criando silhuetas suaves e ajustadas ao corpo que eram tanto elegantes quanto confortáveis. Apesar das dificuldades, Hollywood desempenhou um papel crucial na formação das tendências de moda durante este período. A era dourada do cinema trouxe estrelas glamourosas como Marlene Dietrich e Greta Garbo, que inspiraram as mulheres a adotar looks sofisticados e sob medida. O trend squat, as calças de perna larga e o traje de gala estilo smoking ganharam popularidade entre as mulheres, desafiando as normas de gênero tradicionais. Para os homens, a moda dos anos 1930 refinou o clássico terno, introduzindo ombros mais largos, lapelas mais amplas e um ajuste mais estruturado. As jaquetas de dois botões tornaram-se o padrão para vestuário formal, enquanto suspensórios e lenços de bolso adicionavam um toque de personalidade. O chapéu fedora tornou-se um acessório essencial, completando o visual polido, mas sem esforço, do homem da época. À medida que percorremos esta seção do museu, note como a moda reflete os estados de espírito em mudança da sociedade. Os anos 1920 foram marcados pela liberdade e excessos, enquanto os anos interguerras trouxeram praticidade e refinamento, moldados pela realidade econômica e pela influência cinematográfica. Agora, vamos seguir em frente para explorar o próximo período transformador, os estilos dramáticos e inovadores dos anos 1940 e além. Ao adentrarmos na próxima seção do Museu da Moda e do Traje, passamos além das dificuldades da guerra e para um período de renovação, otimismo e reinvenção dramática, a moda pós-guerra. O pós-Segunda Guerra Mundial trouxe não apenas mudanças económicas e políticas, mas também uma revolução na forma como as pessoas se vestiam. A moda no final dos anos 1940 e nos anos 1950 refletiu um retorno à elegância, feminilidade e luxo, após anos de racionamento de guerra e praticidade. Um dos momentos mais marcantes da moda pós-guerra foi a introdução do New Look por Christian Dior em 1947. Esta silhueta revolucionária, caracterizada por uma cintura apertada, uma saia ampla e ênfase na figura em forma de ampulheta, foi uma reação direta aos estilos estruturados e utilitários da época da guerra. Os tecidos tornaram-se novamente mais abundantes e o uso de seda, tule e tecidos bordados deu nova vida à alta costura. Esta era viu o renascimento de Paris como a capital global da moda, com estilistas como Balenciaga, Givenchy e Chanel moldando a estética da década. Na década de 1950, a moda feminina foi marcada pela sofisticação polida. A roupa de dia consistia em ternos sob medida, saias lápis e blusas ajustadas, frequentemente complementadas com luvas e pérolas. A roupa de noite era extravagante, com vestidos de cintura cinchada, saias volumosas e detalhes intrincados. Os penteados eram glamourosos, cachos estruturados e coques elegantes completavam o visual ultrafeminino. A moda masculina também adotou um estilo mais refinado. Os ternos de duas peças, gravatas estreitas e penteados lisos tornaram padrão para o traje formal, enquanto a moda casual viu o surgimento de jaquetas de couro, jeans com barra dobrada e camisetas brancas, graças a ícones culturais como James Dean e Marlon Brando. À medida que avançamos para as décadas de 1960 e 1970, vemos uma ruptura completa com a tradição, moda se tornou uma afirmação de individualidade, rebelião e mudança cultural. A década de 1960 introduziu uma estética jovem e ousada, impulsionada pelo surgimento da moda de rua, cultura moda e influências psicodélicas. Esta foi a era da minissaia popularizada por Mary Quant e das estampas geométricas, inspiradas pela arte OP e pop art. Designers como André Corrèze e Pierre Cardin abraçaram o futurismo, criando silhuetas minimalistas e elegantes com tecidos metálicos, botas de estilo espacial e linhas limpas. No final dos anos 1960 e início dos anos 1970, surgiu a explosão da moda hippie, fortemente influenciada pelos movimentos da contracultura, festivais de música e o crescente clamor por liberdade e autoexpressão. Vestidos longos, calças flare, camisetas tie-dye e coletes com franjas se tornaram o uniforme de uma geração inteira que rejeitava as normas sociais. A moda inspirada em etnias, com túnicas bordadas e estampas boêmias, tornou-se imensamente popular, refletindo as influências globais dessa época. Para os homens, a moda dos anos 1970 abraçou cores ousadas, lapelas largas e silhuetas exageradas. O terno de três peças, frequentemente em tons terrosos ou texturas de veludo, se tornou um visual característico, enquanto o movimento disco introduziu roupas deslumbrantes, com paetês e calças flare. Agora, à medida que transitamos para as décadas de 1980 e 1990, a moda dá mais uma guinada dramática, uma que abraça o excesso, poder e autoexpressão de maneiras completamente novas. A década de 1980 foi definida por silhuetas ousadas e amplas, refletindo uma cultura de ambição, materialismo e avanço tecnológico. O power dressing tornou-se essencial, com mulheres usando blazers com ombreiras, saias lápis e saltos altos, inspirados pela ascensão da cultura corporativa e figuras como Margaret Thatcher e Princesa Diana. Enquanto isso, o mundo da alta costura foi dominado por designers de luxo como Gianni Versace, Giorgio Armani e Jean-Paul Gaultier, cujos designs exibiam cores vibrantes, padrões barrocos e detalhes glamourosos. Marcas de streetwear e esportes, como Nike e Adidas, também ganharam influência, à medida que a moda esportiva e casual se misturava com os designs de alto nível. Para os homens, a década de 1980 trouxe ternos volumosos, cores pastel e jaquetas de couro, famosos por ícones da cultura pop como Michael Jackson e Tom Cruise. A moda casual viu o surgimento de jeans desbotados, suéteres oversized e tênis, refletindo a estética descontraída e ousada da época. Já nos anos 1990, a moda adotou uma abordagem minimalista, rejeitando o excesso da década anterior. O movimento grunge, inspirado por bandas como Nirvana e Pearl Jam, introduziu camisas de flanela, jeans rasgados e botas militares, marcando uma mudança para estilos anti-moda e descomplicados. Ao mesmo tempo, a ascensão das supermodelos como Naomi Campbell, Kate Moss e Cindy Crawford trouxe o surgimento de looks elegantes e discretos, vestidos slip, tops simples e jeans de cintura baixa. Para os homens, a moda dos anos 90 foi uma mistura de roupas casuais relaxadas e estilo urbano de rua. Jeans largos, hoodies oversized e bonés de beisebol se tornaram um visual padrão, influenciados pela crescente popularidade da cultura hip-hop e skate. À medida que percorremos essas décadas, perceba como a moda reflete a sociedade, da elegância pós-guerra aos movimentos jovens rebeldes e do excesso de poder dos anos 80 ao estilo descontraído dos anos 90. Agora, vamos continuar nossa jornada à frente, enquanto entramos no século XXI e no mundo da moda contemporânea. Ao nos aproximarmos do fim da nossa visita ao Museu de Moda e Trajes, vamos dedicar um momento para apreciar uma das figuras mais importantes e visionárias da história da moda italiana, Rosa Giannoni. Frequentemente chamada de Mãe da Moda Italiana, Giannoni foi uma das primeiras a defender o artesanato italiano no mundo da moda, especialmente em uma época em que os designers franceses dominavam o cenário global. Costureira, designer e defensora da recuperação dos tecidos tradicionais italianos, Rosa Giannoni desempenhou um papel fundamental na formação da moda italiana no início do século XX. Seus designs estavam baseados no respeito pela herança italiana, já que ela trabalhava meticulosamente com tecidos tradicionais, como lã, seda e linho, para criar peças elegantes e práticas. As criações de Giannoni mostravam sua dedicação à qualidade do artesanato e frequentemente incorporavam bordados e trabalhos manuais delicados. Ela também era conhecida por promover a sustentabilidade, criando roupas que resistiriam ao teste do tempo, tanto em estilo quanto em construção. O vestido que vemos em exibição é um exemplo de seu estilo distinto, clássico, atemporal e que incorpora um profundo respeito pela tradição italiana, com um toque moderno que estava à frente de seu tempo. Seu compromisso com a preservação do legado sartorial da Itália ajudou a estabelecer as bases para o que mais tarde se tornaria a revolução da moda italiana, abrindo caminho para nomes como Giorgio Armani, Valentino e Dolce & Gabbana. Hoje, Rosa Genoni é lembrada como uma pioneira que influenciou o curso da história da moda e seus designs continuam a inspirar as futuras gerações. Agora, ao virarmos a página para o novo milénio, a moda continua a evoluir, abraçando a interseção entre tecnologia, sustentabilidade e criatividade. O século XXI trouxe uma onda de transformação digital que impactou todos os aspectos da indústria da moda, desde o surgimento dos influenciadores nas redes sociais que moldam as tendências em tempo real até a crescente importância da moda ecoconsciente e das práticas de design sustentável. Os primeiros anos de 2000 introduziram uma estética mais casual e influenciada pelo streetwear, com roupas com logotipos evidentes, silhuetas amplas e a atelier se tornando mainstream. Designers como Marc Jacobs, Alexander Wang e Raf Simons redefiniram o que a alta moda poderia ser, misturando luz com sensibilidade urbana em coleções inovadoras. Ao mesmo tempo, a ascensão da moda rápida tornou as tendências mais acessíveis do que nunca, criando um ciclo de inovação e mudança constantes. Na década de 2010, a indústria da moda viu a crescente influência da tecnologia. Impressão 3D, tecidos inteligentes e desfiles de moda virtuais se tornaram comuns. A moda deixou de ser apenas sobre roupas, passou a ser sobre criar experiências. A sustentabilidade começou a ocupar o centro das atenções, à medida que consumidores e designers se tornaram mais conscientes do impacto ambiental da produção de roupas. A moda circular surgiu como uma resposta ao crescente desejo por consumo mais ético, incentivando práticas como upcycling, compras de segunda mão e o uso de materiais sustentáveis. À medida que nos aproximamos da moda de hoje, vemos uma empolgante mistura de nostalgia e futurismo, com designers constantemente referenciando tendências passadas enquanto rompem barreiras com novas técnicas e tecnologias. O mundo da moda se tornou mais inclusivo, abraçando a diversidade e a positividade corporal, permitindo que uma maior gama de identidades e expressões sejam celebradas. Isso conclui nossa jornada pela história da moda. Desde os designs revolucionários do início do século XX até as novas e ousadas ideias de hoje, a moda continua a ser um reflexo da sociedade, constantemente mudando, transformando-se e se reinventando. Esperamos que tenha aproveitado esta imersão no mundo da moda e que saia com uma maior apreciação pela arte e criatividade que moldaram o que vestimos e como nos expressamos ao longo da história. Obrigado por escolher a Eutus para guiá-lo pelo Museu de Moda e Trajes. Esperamos que esta experiência tenha sido inspiradora e o convidamos a continuar explorando o resto do Palazzo Pitti, com sua impressionante coleção de arte, história e beleza. Aproveite o restante da sua visita. Ao entrarmos na Galeria de Arte Moderna, damos início a um período rico na história da arte, refletindo as transformações sociais, políticas e culturais da era moderna. A coleção aqui abrange do final do século XVIII ao início do século XX, mostrando como a Toscana e a Itália de forma mais ampla foram afetadas pelos movimentos europeus mais amplos e pelas dinâmicas locais. Nossa primeira parada foca na ascensão do neoclassicismo na Toscana, um estilo profundamente enraizado no estudo e na revivificação da antiguidade clássica da Grécia e Roma. Foi um período em que os artistas buscaram retornar às formas idealizadas da arte clássica, priorizando simetria, simplicidade e racionalidade. A influência dos ideais do iluminismo, com sua ênfase na razão, ordem e moralidade, estava evidente nesse movimento, pois os artistas acreditavam que a arte deveria inspirar um comportamento virtuoso. À medida que avançamos pela galeria, observa-se esculturas e pinturas que ilustram essa era. As esculturas neoclássicas aqui refletem um grande interesse pela forma humana, muitas vezes baseando em motivos gregos e romanos para evocar beleza e nobreza ideais. Pintores da época como Giovanni Fattori e Silvestro Lega foram inspirados por esses ideais clássicos, ao mesmo tempo em que capturavam a atmosfera única da Toscana e da Península Itálica. Essas obras fazem a ponte entre a estética tradicional da Antiguidade Clássica e as ideias emergentes da Era Moderna. No entanto, no final do século XVIII e início do século XIX, a arte francesa começou a afirmar sua dominação por toda a Europa, especialmente após a Revolução Francesa. Durante esse período, a arte tornou-se intimamente ligada às ideologias políticas e a Academia Francesa se tornou o padrão para muitos artistas, desafiando os limites da expressão artística. A influência da própria Revolução Francesa é especialmente evidente na iconografia da época, que reflete as mudanças turbulentas na sociedade e o surgimento de sentimentos nacionalistas. À medida que avançamos pela Galeria de Arte Moderna, observa as obras inspiradas pelos eventos da Revolução Francesa. Figuras neoclássicas como Napoleão Bonaparte eram frequentemente retratadas como heróis clássicos, reforçando seu poder e legitimidade como imperador. Essas imagens de líderes revolucionários ajudaram a moldar a linguagem visual do poder e da governança que ressoou por toda a Europa e além. A primazia da arte francesa no século XIX teve um impacto duradouro nos artistas italianos, muitos dos quais viajaram para Paris para estudar na Académie des Beaux-Arts. O domínio francês no mundo da arte também preparou o palco para a unificação da Itália, à medida que os artistas começaram a explorar novas formas de representar a identidade nacional em evolução. Enquanto você percorre esta seção, procure por obras de arte que refletem a iconografia das dinastias pré-unificação, incluindo representações da Casa de Lorena e, mais tarde, da Casa de Savoia. Essas obras frequentemente serviam como símbolos poderosos da legitimidade das famílias governantes e da crescente consciência nacional na Itália. As figuras e retratos da época mostram a crescente importância do nacionalismo e da representação visual do Estado, um tema que continuaria a evoluir na arte italiana à medida que o país avançava para a unificação. A galeria oferece uma visão fascinante de como a arte refletiu as mudanças sociais e políticas da época. Do estilo neoclássico, que procurou reviver as virtudes do mundo clássico, à influência da arte francesa na formação da iconografia europeia moderna, as obras aqui expostas oferecem um vislumbre do complexo e dinâmico mundo da arte do século XIX na Itália e além. À medida que continuamos nossa exploração pela Galeria de Arte Moderna, avançamos para uma parte significativa da coleção que mostra a interseção entre arte, história e as mudanças culturais do século XIX, com foco especificamente no legado da família de Midoff em Florença e na evolução da arte de restauração durante este período. A família de Midoff foi uma família nobre russa com fortes laços com Florença, especialmente no século XIX. Sua riqueza, derivada da mineração e da indústria, permitiu-lhes desempenhar um papel significativo na vida cultural e artística da cidade. Como colecionadores e mecenas das artes, apoiaram tanto artistas locais quanto internacionais. Sua presença em Florença ajudou a elevar a cidade como um centro de arte e cultura, especialmente em um momento em que a Toscana buscava equilibrar seu rico património artístico com as novas demandas da modernidade. A arte de restauração também desempenha um papel central neste período. Com o surgimento do romantismo e o crescente interesse em preservar o passado, muitos artistas e curadores em Florença se concentraram em restaurar e conservar as obras dos períodos Renascimento e Barroco. Esse movimento de restauração não só buscava preservar essas obras-primas para as gerações futuras, mas também representava um profundo respeito pelo rico património artístico da Itália. Ao percorrer a galeria, pode-se perceber a crescente tendência de obras que celebram o passado, não apenas como sujeitos de exploração artística, mas como partes integrantes da identidade nacional da Itália. Entre essas obras, um aspecto-chave é o surgimento da pintura romântica, com seu foco distinto nos géneros históricos. O romantismo, como movimento, foi caracterizado pela ênfase na emoção, no individualismo e no sublime, muitas vezes inspirado na história nacional, no folclore e nos elementos dramáticos do passado. A pintura de gênero histórico, um subgênero essencial do romantismo, retrata momentos-chave da história, frequentemente com um senso elevado de drama e intensidade emocional. Esse gênero foi uma ferramenta essencial para os artistas expressarem a tensão entre o presente e o passado, capturando momentos históricos com uma sensação de grandiosidade e importância. Ao caminhar por esta seção, procure por pinturas que exploram a história italiana e europeia, que destacam o poder narrativo da arte na formação da memória coletiva e da identidade nacional. Agora, vamos direcionar nossa atenção para uma das características mais notáveis da Galeria de Arte Moderna, a Sala de Baile, um espaço que captura a grandiosidade e elegância de uma era passada. Originalmente parte do Palazzo Pitti durante o tempo da família Lorenzo de Medici, a Sala de Baile era um espaço essencial para eventos sociais e reuniões formais, refletindo a cultura aristocrática da época. Ao olhar ao redor, observe o design ornamentado e os elementos arquitetônicos que fazem esse espaço se destacar. Os tetos e as paredes, decorados com afrescos e estuques intrincados, refletem o estilo barroco que era dominante durante o governo dos Medici, exibindo tanto a opulência quanto a sofisticação. O design da sala de baile fala muito sobre os valores e a identidade da família Medici, cujo mecenato das artes e da cultura ajudou a moldar Florença como um centro global de arte e poder. Os detalhes luxuosos, incluindo afrescos de artistas renomados, como Giovanni da San Giovanni e Gian Gastone, retratam cenas mitológicas e figuras alegóricas que comunicam a grandiosidade e as aspirações intelectuais da época. Ao explorar, observe os toques dourados, os pisos de mármore e a iluminação dramática, todos os quais servem para enfatizar o uso pretendido da sala de baile como um local tanto de celebração quanto de poder. Como forma de arte, a sala de baile também representa algo muito maior. É um reflexo das dinâmicas culturais e políticas da época. A grandiosidade do espaço, com suas decorações luxuosas e atenção aos detalhes, tinha a intenção de demonstrar a riqueza e influência das famílias dominantes, particularmente os Medici, que usavam tais espaços para reforçar seu status social, poder político e conexões com as elites estrangeiras. A sala de baile não era apenas um espaço para dançar, era um local para negociações políticas, alianças matrimoniais e trocas culturais, tudo realizado sob os olhos atentos da aristocracia. A sala de baile na Galeria de Arte Moderna, portanto, nos oferece um vislumbre de uma época da história florentina, quando a arte, a política e a vida social estavam intrinsecamente entrelaçadas. Ao examinar a arquitetura e a decoração da sala, obtemos uma visão do contexto cultural e histórico mais amplo que moldou Florença durante os períodos Renascimento e Barroco, e mais tarde na Era Romântica. À medida que continua sua visita ao museu, tenha em mente a conexão entre essas obras de arte, a influência política de figuras como a família de Medoff e os Medici, e a maneira como a arte moldou a percepção pública do poder, da cultura e da história. Cada sala e pintura que você encontra revela um pedaço da grande história de como Florença se tornou um farol de conquistas artísticas e trocas culturais. Agora, ao avançarmos pela Galeria de Arte Moderna, vamos focar na importante coleção de Cristiano Banti e sua conexão com a ascensão do naturalismo na arte italiana, um movimento que desempenhou um papel fundamental na formação do futuro da pintura moderna. No centro dessa transformação está a figura de Diego Martelli, um proeminente crítico de arte e mecenas, que foi essencial na formação das carreiras de muitos artistas associados ao naturalismo e ao grupo dos Macchiaioli. Cristiano Banti foi uma das figuras principais dos Macchiaioli, um grupo de artistas que buscava se afastar dos estilos académicos tradicionais e adotar uma abordagem mais direta e espontânea da pintura. Os Macchiaioli foram influenciados pelo movimento realista na França, mas seu trabalho também se inspirou fortemente nas paisagens e na luz únicas da Toscana, usando pinceladas ousadas para capturar o mundo natural com uma intensidade nova, quase experimental. Na coleção de Cristiano Banti, pode-se ver como o artista abraçou essa nova forma de pintura, afastando-se das representações idealizadas do passado e optando por cenas que eram cruas e imediatas. Suas obras frequentemente retratam a vida cotidiana, mostrando as vidas de pessoas comuns, como trabalhadores rurais ou momentos tranquilos da vida doméstica, em vez das grandes cenas históricas ou mitológicas típicas de períodos anteriores. Essa mudança de foco foi revolucionária, pois sinalizou o desejo dos artistas de representar a realidade, com todas as suas imperfeições e complexidades. Um aspecto-chave do trabalho de Banti é sua maestria na luz e sombra. Como muitos artistas dos Macchiaioli, ele usava macchi, manchas ou áreas, de luz e cor para transmitir a atmosfera em mudança e os momentos fugazes do mundo natural. Suas paisagens e cenas de gênero são frequentemente pintadas com uma paleta suave, mas vibrante, permitindo ao espectador sentir o calor do sol ou o frescor da sombra. Há uma ênfase na luz como uma força viva, moldando tanto o ambiente quanto os personagens dentro dele. Voltando nossa atenção para Diego Martelli, vemos como sua influência moldou o desenvolvimento do naturalismo na Itália. Martelli não foi apenas um crítico de arte, mas também um importante mecenas do movimento dos Macchiaioli e forneceu orientação e apoio a muitos dos principais artistas do grupo. Como crítico, Martelli argumentava que a arte deveria ser baseada na observação direta da natureza e que os artistas deveriam rejeitar as representações idealizadas que dominaram a pintura académica por séculos. Seus escritos incentivaram os artistas do grupo dos Macchiaioli a adotar uma abordagem direta e não sentimental para seus temas, capturando a beleza crua e a autenticidade da vida cotidiana. Passando de dois movimentos tão poderosos, vamos agora focar em uma figura-chave cujo trabalho enriqueceu profundamente a Galeria de Arte Moderna, Emilio Gagliardini. Gagliardini foi um importante artista italiano cujas contribuições refletem as profundas mudanças na arte e na cultura durante os finais do século XIX e início do século XX. Seu trabalho fez a ponte entre o realismo e o modernismo, incorporando elementos de ambos, ao mesmo tempo em que explorava novas formas de transmitir a experiência pessoal e a emoção através de sua arte. A abordagem de Gagliardini foi profundamente influenciada pelo grupo Macchiaioli e seu compromisso em capturar o mundo natural, mas suas obras posteriores começaram a se afastar da observância rigorosa da natureza, focando mais no mundo psicológico interior de seus sujeitos. Seu uso de cor, pincelada e forma passou a transmitir não apenas o mundo exterior, mas também o humor e a emoção da cena. Assim, Gagliardini conseguiu fundir o realismo com uma sensibilidade mais moderna, oferecendo um vislumbre do estilo em evolução da época. Você notará em suas obras o uso rico da cor, uma tendência para tons vívidos e uma ênfase na luz e sombra, que foram elementos cruciais no desenvolvimento da pintura moderna. Suas figuras, sejam humanas ou paisagens, são retratadas com uma sensibilidade à luz que lhes confere uma qualidade luminosa, quase etérea. Esta técnica, combinada com sua abordagem única da cor, confere uma energia dinâmica às obras de Gagliardini, em um contraste marcante com as composições mais contidas que dominaram os períodos anteriores. Tire um tempo para apreciar a maneira como Gagliardini captura tanto o mundo físico quanto a paisagem emocional. Suas pinturas revelam não apenas o sujeito à sua frente, mas também sua própria resposta interna a esse sujeito. Isso torna seu trabalho mais do que uma representação da realidade, é um reflexo de como a realidade é sentida e interpretada. O legado de Gagliardini reside em sua capacidade de capturar a tensão entre representação e profundidade emocional, tornando seu trabalho ao mesmo tempo um produto de sua época e um passo para as experimentações modernistas que viriam no século XX. Sua contribuição para a Galeria de Arte Moderna nos permite explorar a transformação da arte na Itália à medida que ela se movia das tradições dos Macchiaioli para a experimentação expressionista que definiria o século seguinte. À medida que chegamos ao final de sua jornada pela Galeria de Arte Moderna, gostaria de destacar uma última sala que ocupa um lugar significativo tanto no museu quanto na história cultural de Florença, a Sala Bianca. A Sala Bianca foi originalmente projetada para servir como espaço para a exposição de arte contemporânea. foi criada no meio do século XX para abrigar uma série de exposições temporárias, exibindo artistas italianos e internacionais. O design limpo e minimalista da sala, dominada por paredes brancas e um esquema de iluminação cuidadosamente controlado, foi criado com o objetivo expresso de permitir que as obras de arte em si fossem o ponto focal. Ao remover qualquer distração do ambiente, a Sala Bianca oferece um espaço neutro e sereno onde os visitantes podem se envolver profundamente com a arte exposta. Esta sala também desempenha um papel importante na conexão do museu com o mundo da moda, já que é frequentemente usada para exposições relacionadas ao design e à alta costura, criando uma sobreposição entre a arte moderna e outras disciplinas artísticas. A Sala Bianca se tornou um local icónico, não apenas para exibir arte, mas também para celebrar o rico património de Florença como um centro de criatividade e inovação. É um espaço que simboliza a evolução contínua de Florença como uma cidade que nutre e promove as artes em todas as suas formas. Parabéns por concluir sua visita à Galeria de Arte Moderna. Você acaba de vivenciar a evolução da arte na Toscana e na Itália do século XIX ao início do século XX, explorando movimentos como naturalismo, impressionismo e simbolismo, além de se aprofundar nas obras de figuras-chave como Cristiano Banti, Diego Martelli e Emilio Gagliardini. Obrigado mais uma vez por reservar com a Eutours e esperamos que tenha apreciado esta exploração da coleção de arte moderna. Mas não pare por aqui. O seu tour ainda não acabou, pois temos a Tesouraria dos Grão-Ducos, uma das coleções mais notáveis e impressionantes hospedadas no Palazzo Pitti. Esta coleção oferece uma visão exclusiva sobre a riqueza, o poder e o gosto refinado da família Medici, que governou Florença por séculos. Ao entrar nesta fascinante seção do museu, você será transportado de volta a uma época em que o luxo e a opulência não eram apenas símbolos de status, mas uma forma de vida para as elites governantes. A Tesouraria dos Grão-Ducos exibe uma deslumbrante variedade de tesouros, desde joias preciosas e obras-primas de orivesaria até artefatos raros e objetos decorativos, muitos dos quais foram pessoalmente encomendados pelos Medici para expressar seu poder e influência por toda a Europa. Ao explorar as exposições, você verá como os Medici usaram sua imensa riqueza para construir uma coleção incomparável de maestria artesanal e inovação artística, tudo enquanto exibiam sua conexão com os círculos mais elevados da realeza europeia. Obrigado por se juntar a nós hoje nesta parte do tour e esperamos que aproveite para descobrir os fascinantes objetos que compõem esta extraordinária coleção. Fique à vontade para explorar no seu ritmo enquanto começamos esta jornada pela Tesouraria dos Grão-Ducos, um espaço onde história, luxo e arte convergem. À medida que avança pela Tesouraria dos Grão-Ducos, você encontrará várias salas-chave, cada uma repleta de significado histórico e apresentando alguns dos itens mais valiosos da coleção da família Medici. Vamos dar uma olhada mais de perto em alguns espaços notáveis. Primeiro, entramos na Sala di San Giovanni, uma sala que presta homenagem a São João Batista, o santo padroeiro de Florença. Esta sala está repleta de objetos de importância religiosa e cerimonial. Ao explorar, você notará a fina coleção de vasos litúrgicos, cálices e relicários, alguns dos quais foram usados durante as observâncias e cerimonias religiosas dos Medici. Essas peças, frequentemente feitas de metais preciosos e adornadas com pedras preciosas intricadas, refletem os laços profundos dos Medici com a Igreja Católica, assim como seu desejo de exibir sua riqueza e piedade. A seguir, você chegará à Sala di Lorenzo e El Magnifico, nomeada em homenagem a Lorenzo de Medici, também conhecido como Lorenzo Magnifico, uma das figuras mais influentes da história da família Medici. Lorenzo foi um grande patrono das artes e da cultura, e esta sala celebra suas contribuições para o Renascimento. Aqui, você encontrará itens ligados à sua vida pessoal e reinado, incluindo joias, medalhas e outros objetos luxuosos que destacam seu status como uma figura de destaque no Renascimento italiano. O legado de Lorenzo é marcado pelo seu apoio a artistas como Michelangelo, Leonardo da Vinci e Botticelli, e esta sala oferece uma visão dos tesouros pessoais que ele e sua família acumularam ao longo dos anos. Ao seguir em frente, a Sala della Grotticina apresenta um espaço fascinante, nomeado devido às suas distintas decorações de Grotticino, pequenas cavernas. A sala está repleta de uma coleção de fina porcelana e artefatos decorativos, refletindo o amor dos Medici por colecionar e encomendar obras de arte de toda a Europa. Os detalhes intrincados e a opulência dos objetos em exibição demonstram o gosto refinado dos Medici e seu desejo de exibir não apenas riqueza, mas também refinamento cultural e inovação artística. Finalmente, chegamos ao painel di Cosimo, uma seção dedicada a Cosimo e de Medici, o primeiro grão-duque da Toscana. O painel é um magnífico painel que destaca o reinado de Cosimo e sua influência no desenvolvimento de Florença e da Toscana. A liderança de Cosimo e foi fundamental para fortalecer o poder dos Medici na região, e sua riqueza e autoridade são lindamente exibidas através de objetos que ostentam sua insígnia pessoal. Esses tesouros oferecem uma compreensão mais profunda do papel de Cosimo na formação do cenário cultural e político de Florença, tornando este espaço uma parte essencial da Tesouraria dos Grão-Duques. À medida que avança por essas salas, você terá uma verdadeira sensação da grandeza e sofisticação que caracterizavam a família Medici e seu governo sobre Florença, enquanto admira a requintada maestria artesanal e a visão artística que foram cruciais para seu legado. Continuamos nossa exploração da tesouraria dos Grão-Duques, agora entrando na sala de audiência pública, ou a sala de audiência pública. Esta sala foi o cenário para reuniões oficiais e cerimoniais, onde o Grão-Duque realizava audiências, recebia embaixadores e se encontrava com figuras importantes da época. Era um espaço projetado para exibir o poder e a autoridade da dinastia Medici, assim como para impressionar os visitantes com a grandiosidade da corte toledana. Ao passar por esta sala, observa as decorações suntuosas, como os tetos ornamentados, os frescos e o elegante mobiliário, que servem como um lembrete da importância cerimonial deste espaço. A sala de audiência pública também é um reflexo da abordagem dos Medici à governança e diplomacia. Os objetos e obras de arte aqui foram cuidadosamente escolhidos para projetar uma imagem de poder, sabedoria e cultura, permitindo que o Grão-Duque comunicasse sua influência não apenas por palavras, mas também pelo luxo e refinamento que preenchiam a sala. De espadas cerimoniais a tapeçarias reais, cada detalhe foi projetado para aprimorar a imagem dos Medici como governantes de um Estado rico e influente. A seguir, entramos na sala privada, ou sala de audiência privada, que oferece um espaço mais íntimo, mas igualmente impressionante. Enquanto a sala de audiência pública era destinada a exibições públicas de poder, a sala privada era reservada para interações mais pessoais, como reuniões privadas e audiências informais com conselheiros de confiança ou membros da família. Esta sala ainda reflete a grandeza e elegância da família Medici, mas com uma atmosfera mais contida e pessoal. As obras de arte e o mobiliário aqui transmitem uma sensação de conforto e luxo, sem a ostentação dos espaços públicos. A sala privada era o local onde o Grão-Duque podia tratar de questões mais confidenciais, longe dos olhos dos cortesãos e dignitários estrangeiros. Você pode notar a decoração mais íntima, o uso de tecidos luxuosos, retratos de membros da família e peças menores e detalhadas de mobiliário. Ela oferece um fascinante contraste com a sala pública, oferecendo uma visão das vidas privadas da família Medici. Finalmente, ao nos dirigirmos para a terceira sala de Estado, encontramos outro espaço majestoso que destaca a riqueza e o poder dos Medici. A terceira sala de Estado era usada para as ocasiões mais formais, muitas vezes para receber dignitários de alto escalão ou para realizar grandes celebrações e banquetes. Esta sala é talvez uma das mais ricamente decoradas do palácio, com deslumbrantes frescos, textas luxuosos e uma variedade de objetos que comunicam a supremacia política e cultural dos Medici. A terceira sala de Estado demonstra o auge do poder e prestígio dos Medici durante seu governo sobre a Toscana. Cada detalhe, desde as grandes pinturas nas paredes até os acabamentos em ouro e os lustros opulentos, foi projetado para deixar uma impressão duradoura nos visitantes. Ao admirar a sala, você terá uma sensação de esplendor e sofisticação que definiram a corte Medici e seu papel na formação de Florença como um centro de arte, política e cultura durante o Renascimento. Através destas salas, você pode obter uma compreensão mais profunda do equilíbrio cuidadoso da família Medici entre a grandeza pública e a discrição privada, e como seus espaços foram projetados para refletir tanto sua autoridade quanto seu refinamento cultural. Agora, à medida que chegamos às últimas salas da tesouraria dos Grão-Duques, vamos dedicar um momento para apreciar a sala de Gliavori e de Gliriliquiari e a sala de Alhambra, ambas contendo alguns dos objetos mais intrincados e preciosos da coleção. Na sala de Gliavori e de Gliriliquiari, você encontrará uma impressionante coleção de esculturas em marfim, relicários e outros objetos cerimoniais que pertenciam à família Medici. As peças de marfim em exibição demonstram a incrível habilidade dos artistas de toda a Europa e além, apresentando cenas detalhadas e figuras delicadas que capturam o alto nível de arte da época. Os relicários, recipientes usados para abrigar relíquias sagradas, são igualmente impressionantes, feitos com materiais preciosos como ouro, prata e esmalte, frequentemente adornados com pedras preciosas e desenhos intricados. Esses objetos não apenas refletem a riqueza e o status dos Medici, mas também sua profunda ligação com a fé católica e a importância que atribuíam à devoção religiosa e à cerimónia. Em seguida, movemos-nos para a Sala de Alhambra, uma sala que exibe uma deslumbrante coleção de artefatos de âmbar. O âmbar, uma resina fossilizada de árvore, era altamente valorizado por sua cor quente e beleza natural, sendo frequentemente utilizado para criar peças decorativas, joias e itens de luxo. Nesta sala, você encontrará objetos que demonstram o gosto refinado dos Medici e sua apreciação pela beleza natural. As peças de âmbar nesta sala estão exibidas ao lado de outros itens luxuosos, incluindo alguns objetos dourados e esculturas em miniatura requintadas. Cada peça destaca a devoção dos Medici tanto à fineza artesanal quanto ao mundo natural e é um testemunho de seu papel como grandes patronos das artes e colecionadores de materiais raros e belos. À medida que observa esses últimos tesouros, convido você a dedicar um momento para apreciar os incríveis detalhes e a beleza desses artefatos. Sinta-se à vontade para apreciar as texturas, cores e arte que tornam cada peça única. Chegamos agora ao fim de sua visita à Tesouraria dos Grão-Duques. Em nome da Eutush, gostaria de agradecer por nos acompanhar hoje e por explorar o Palácio Piti conosco. Esperamos que tenha desfrutado da experiência e que os guias de áudio tenham sido informativos e enriquecedores. Se você teve um ótimo tempo e achou o tour útil, ficaremos muito gratos por uma avaliação no aplicativo onde você fez a reserva. Seu feedback nos ajuda a melhorar e a proporcionar uma experiência maravilhosa para os futuros visitantes. Mais uma vez, obrigado por escolher a Eutours. Esperamos que tenha uma experiência memorável explorando Florença e todos os seus magníficos tesouros culturais. Adeus e desejamos tudo de melhor em sua jornada.